Olá, tudo bem com vocês? Agora, tarde, né? E, enfim, como prometido, vocês sabem que eu me comprometi a falar com vocês. Oi, Ana, tudo bem? Que bom que você está aqui comigo. Hoje, o nosso tema agora é falar assim, como a gente sabe que aquele contrato não vai dar certo. Eu não sei se já aconteceu isso com você, em alguma contratação que você assinou, que você firmou, mas você, de antemão, antes de concretizar, já percebe que aquele contrato é o tipo o contrato armadilha, não é? E então a gente vai debater um pouco sobre isso. Tá? Vou aproveitar já, né? Você que tá aí, quer saber mais sobre o tema, já dá um like, já curte o nosso canal, se inscreva se você ainda não é inscrito e vamos começar, né? Sempre que eu falo aqui sobre contratações, a gente frisa muito sobre a importância de ter uma contratação que corresponda ao que a gente tem dentro da lei. Por quê? A nossa base do direito contratual, ele também vem do direito civil, né? E lá no direito civil, o que pauta a nossa atuação é a liberdade, né? Então, se vocês forem olhar lá no artigo 5º, inciso 2 da Constituição, nós temos aquela máxima de que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, se não em virtude de lei. Então, se o que é necessário é a lei, é a legislação, a gente pode fazer uma leitura ao contrário desse artigo, sabendo que ninguém vai ser obrigado a fazer alguma coisa, se não em virtude de lei, ou o particular pode fazer tudo o que a lei não proíbe. Né? Então, o particular pode fazer o que a lei não proíbe. Ótimo! Significa que eu posso criar, eu posso ter essa minha visão de um contrato que seja dentro da minha criatividade. Né? Então, agora, né? O que não se pensava, um negócio sobre venda de máscaras. Por que não se pensava antes? Antes, quem comprava máscara? As pessoas que tinham necessidade de atuar na saúde. E as máscaras compradas eram máscaras descartáveis. Hoje, não. Surge uma nova atuação, surge uma nova necessidade. Então, a pessoa que é empreendedora, ela já entra nesse mercado falando assim: poxa, eu tenho uma habilidade aí. Eu sei costurar, eu tenho uma máscara uma máquina de costura, então vou fazer máscara, porque aí eu vendo para as pessoas, tal. Enfim, para algumas pessoas a gente tem uma crise, para outras pessoas a pessoa olha a oportunidade, né? Aquela ideia de nossa, aqui esse isolamento acho que não está funcionando muito, os carros estão passando aqui e dá torto a direito. Bom. Tem gente que fala, enquanto alguns choram, outros vendem lenço, né? E é exatamente isso, a oportunidade na necessidade. Mas, quando a gente olha para umas contratações, muitas vezes você já consegue antever que aquela contratação vai dar errado, que aquela contratação, ela é uma contratação meio armadilha, né? Uma das coisas que a gente pode perceber quando trata de imóveis, né, do mercado imobiliário, é muito importante que você, que é o contratante, ou você que vai colocar seu imóvel para alugar, precisa ter essa clareza de que é necessário mostrar todos os detalhes, né? Sem esconder aí algum problema que exista, porque Se você atua de uma maneira, atuando com uma má fé, e lá na frente se gera algum problema, é óbvio que esse custo jurídico que você vai ter pode ser muito superior do que efetivamente perder, né, um negócio. Eu lembro de uma corretora que conversou comigo. E a história que ela me contou é que na época que ela foi comprar o apartamento com a mãe dela, ela não era corretora, então não tinha muita experiência no mercado, tal. E aí o que que ela fez? A mãe queria ir para um lugar mais calmo e foram ver vários imóveis com vários preços, tal, né? Oi, Vanessa, saudade de você. Me conta depois aí como é que tá a sua quarentena. E é interessante quando a gente pensa na compra do imóvel ou no aluguel do imóvel. A pessoa vai lá, olha, e essa moça me contou que ela foi ver com a mãe o imóvel. O imóvel era um imóvel bom, grande e tal, mas na época, no dia da visita, ela ficou incomodada porque a pessoa não abriu uma janela e falou assim: ah, não, não, mas essa janela não tem muita importância, não tem uma vista tal. E ela não bateu o pé para perguntar, né, para pedir: olha, por favor, abra a janela para mim, eu quero ver, né? E acabaram fechando o negócio sem abrir a janela. E não é que quando abriam a janela, davam de frente exatamente para uma outra janela, e enfim, e as pessoas atuavam lá dentro, né? Enfim, meio contra a moral e os bons costumes, não é, se é que vocês vão me entender falando assim. Mas eu sei que depois, óbvio, a mãe já estava lá, ela não abria aquela janela, né? E para vender esse imóvel foi difícil, porque ela já sabia que tinha que ser correta. Então, no momento da venda, ela entendeu por que estava esse valor tão baixo. Exatamente, porque naquele momento havia alguma coisa que gerava um demérito àquela coisa. Sabem aquelas questões, quando a pessoa cai num conto qualquer, o conto do vigário, o conto do bilhete premiado, enfim, e outras situações mais, sempre que a pessoa é enganada, ela vai ser enganada porque ela quer levar vantagem em alguma coisa. Então, numa contratação, se você percebe que é uma coisa muito gritantemente favorável, tente investigar. Então, uma primeira dica, né? Tente investigar o que efetivamente acontece com aquele imóvel. Às vezes é o próprio vendedor que tem ou tem muitas dívidas já, ou ele está para ser começar a ser protestado, para começar a ter várias ações em seu nome, e isso pode lá na frente prejudicar você, porque vai, se você não transferir o imóvel, vamos pensar assim, que você venda esse bem, a prestação, né? Se você não transferir esse imóvel, você pode ter aí um problema e perder aquela coisa, né? Coisas assim são muito relevantes e muito importantes. Outra coisa, uma outra coisa que pode acontecer efetivamente, e às vezes a pessoa acha que é uma besteira, é em relação à própria assinatura do contrato. Tem algumas pessoas que acreditam que a assinatura do contrato, ela vai haver só quando você não confia na pessoa. Um aluno ontem falou assim: nossa, professora, eu fiz um contrato com alguém da família E na hora da concretização do negócio, a pessoa da família falou assim: Poxa, mas você não confia em mim? E aí ele explicou: Não, o problema não é a confiança. A questão aqui é deixar formalizado para que a gente saiba o que a gente combinou, né? Normalmente, as pessoas têm essa desconfiança e esse desconforto pela mera indicação de que será feito um contrato. Tá? Então, é realmente um desconforto para as pessoas de assinar um contrato. A pessoa se sente meio, poxa, mas ele não acredita que eu vou fazer o pagamento? Agora, não sei se você já teve essa experiência, depois até me conta aí, né, se já aconteceu isso com você. Não precisa falar aqui no chat, pode falar via direct ou por uma outra mensagem que você só conta para mim. Mas você já não contratou com alguém, combinou alguma coisa com a pessoa, e depois a pessoa fala assim: Ah, não, nem lembro quanto eu combinei com você. Ah, foi isso mesmo? Eu lembro que teve uma vez a gente fez uma aposta na família, e depois de alguns anos a pessoa nem sabia quanto tinha prometido pagar. Por quê? Não, não foi, foi aquela coisa de brincadeira, né? Enfim, se você não fala, se você não tem nenhum registro, é muito fácil esquecer o que ficou para trás, né? Então, a vantagem de a gente fazer os contratos e deixar tudo registrado é que eu tenho a certeza de que aquela tratativa foi assim. Olá, tudo bem? Cruz. A certeza de aquela tratativa que aconteceu foi feita dessa forma, né? Ah, a gente combinou que o valor do empréstimo foi de R$ 5.000 e que o início do pagamento seria a partir de outubro, com juros de 1%, desde o momento em que eu passo a tomar o crédito, e pronto. Com alguma garantia ou sem garantia, para que a pessoa depois, no momento da execução desse contrato, não se sinta prejudicada, não se sinta violada em um direito seu, né? Pelo contrário, as partes que deixam tudo organizado já sabem que o que é mais fácil fazer para se reorganizar, né? Vamos imaginar aí que você tenha pedido o dinheiro emprestado lá antes da pandemia e você tem esse contrato. E agora você perdeu o emprego ou teve uma redução de salário e tal, e não vai conseguir. Você vai simplesmente parar de pagar? Não. É o que a gente espera dentro do direito contratual é que as partes se falem, né? E por ser contrato, você pode renegociar, né? Por que eu digo pode? Porque sempre que nós falamos em um contrato, eu não posso obrigar a outra parte obrigatoriamente a contratar comigo, a fazer um novo contrato, a realizar uma novação. O que que é a novação? É uma nova tratativa que vai substituir aquela tratativa anterior. É isso que é a nova novação. Ele vai acabar com o contrato atual e vai criar um novo. É isso que se chama de novação. Mas, por haver esse elemento essencial do contrato, que é o consenso, eu não posso obrigar ninguém a entrar em consenso. Essa, inclusive, é uma grande dúvida quando a pessoa tem empréstimos bancários, né? Sempre tem alguém que fala: Ah, mas eu posso entrar com a ação por juros abusivos? Eu posso obrigar o banco a entrar em contato comigo e fazer o acordo comigo? Não, não é possível obrigar, o banco a fazer isso. Isso não cabe, tá? Por quê? Eu preciso do consenso, tá? Tem muita gente que espera respostas milagrosas E essas respostas milagrosas simplesmente não existem. Por que não existem? Porque o nosso sistema, ele é pautado nas regras que vão organizar esse direito privado e, enfim, por isso mesmo a gente não tem como fazer isso. Então, já falamos aí, né, dessas formas de ver esse contrato armadilha, quando a gente sabe que o contrato não é bacana, e enfim, uma fumaça de contrato armadilha está no momento do fechamento da contratação. Quando você vai fechar um contrato e a pessoa te dá o contrato só no final da negociação e fala: ó, assina aí, que tá aí tudo que a gente falou. Então, nesse momento, se a pessoa ficar te pressionando para você assinar agora e você não tem nenhuma noção do que você está assinando, você vai falar assim: olha, então, eu vou pegar esse contrato, vou ler com calma e depois eu falo com vocês, ok? Nesse momento, se você conseguir dar esse passo atrás, não entrar na empolgação, né? Que tem inclusive alguns vendedores que falam assim: não, mas agora essa condição, ela é a única. Se você não assinar agora, você vai perder essa condição. Já imaginou como será perder essa condição? Então a pessoa vai fazer isso com você, né? Vai tentar assim te forçar a não forçar, né? Mas dar aquele empurrãozinho. Que, enfim, em inglês a gente chama de nudge, né? Aquela cutucadinha como se fosse com a tromba do elefante, né? Vai tentar dar um empurrãozinho para que você feche o negócio. Isso é feito em vários setores, né? E muitas vezes a gente tem um mau negócio em razão dessa forma de contratação. E a pessoa participa daquela negociação por empolgação. É a empolgação que vai mover essa pessoa. Olha só, né? Então, o que fazer nesse momento? Tentar cuidar da sua emoção, né? Então, uma dica básica é o não assinar agora. Ah, mas e se? É uma grande chance da minha vida. Vai ser a melhor oportunidade de negócio da minha vida e eu fui a escolhida. Eu sou aquele floquinho de neve único que foi chamado, que ouviu o som dessa grande oportunidade. Aí você fala assim: caramba, se a gente olhar quanta pessoa tem aqui no Brasil, como é que uma grande oportunidade chegaria somente em você naquele momento. Consegue compreender que realmente você foi enredado nesse ato de consumo, e a não ser que você estivesse procurando aquilo, né? Mas às vezes a pessoa chega em você e fala assim: ah, você quer ganhar um jantar gratuito, né? Você quer ganhar um jantar gratuito? Aí, nossa, como um jantar? É um jantar para você e mais um acompanhante com tudo incluído, tal. Você só tem que ouvir uma palestra, né? Aí você lembra daquela máxima de que não existe almoço grátis, né? There's no free lunch. Não existe almoço grátis. Na verdade, eles vão te oferecer alguma coisa e você tem que saber que vão te oferecer alguma coisa. Eu não estou dizendo que não são boas oportunidades. Sim, às vezes são excelentes oportunidades. Mas se você assina alguma coisa, se compromete com essa coisa sem ler, pode ser que lá na frente exista algum problema que vai te fazer ter algum prejuízo no futuro, sim, né? Então é mais um exemplo de uma armadilha que acontece, sim, e vai acontecer porque Naquele ato de consumo, você acaba se lançando e não consegue depois sair desse ato de consumo, né? É isso que a gente consegue antever e perceber nesses contratos. Bom, a gente já falou aqui de algumas formas de contratos armadilhas, né? O contrato que a pessoa não te indicou, não indicou toda a totalidade sobre o objeto da compra, ou a pessoa não te deu conhecimento sobre a tratativa completa, mas ainda nós podemos pensar que a pessoa faz assim. E em alguns mercados também é possível. O pessoal fala assim: olha, vamos fazer o seguinte, então. Eu sei que esse é um negócio grande, e eu tenho aqui os meus advogados do lado, né? E esses meus advogados vão olhar o contrato para você, vão analisar o contrato, vão te explicar, etc. Nesse caso, vamos pensar assim, mais uma vez, friamente. Vocês estão vendo que eu estou morrendo de frio aqui, porque a gente está no outono em São Paulo, e pensando em numa ação fria, mas uma ação fria não da temperatura, né? Mas que a gente tenha uma frieza do pensamento. Nesse momento, quem contratou esse advogado? A parte que quer vender. Ainda que o advogado seja um profissional tecnicamente competente, ele, nesse caso, sendo pago pela outra parte, será que ele vai falar para você naquele momento se existe alguma ilegalidade? Será que ele vai falar para você se existe algum problema naquela contratação? O que que você acha? Conta para mim. Eu acho que não, né? Fica claro para nós, né, que a gente que tem um pouco de maturidade em relação a isso, tem uma clareza, né, de que se eu tenho uma ilegalidade, se eu tenho alguma coisa que é irregular, não vai haver uma informação a você que é o cliente. Porque, mesmo que você seja aquele que vai adquirir o bem, quem contratou foi a parte contrária. Então, nada mais correto do que você não esperar uma total transparência, tá? Então, nesses casos, principalmente quanto a contratações que são mais complicadas, mais específicas, o que eu indico a você que, enfim, às vezes não tem essa formação, né? Tem muito aluno que me acompanha que não vai atuar com contratos, né? E você, se você é advogado ou futuro advogado e a pessoa sabe disso, amanhã ou depois você não vai poder falar que você não sabia, que você não tinha entendido. Porque essa hipossuficiência técnica você não tem, né? Ou pelo menos não poderia ter. Então, vamos pensar assim: você, meu aluno, escolheu a aula, a área penal, né, para atuar. Então, a área penal é a sua área de eleição. E você tem diante de si uma contratação civil, contratual, sobre um bem, sei lá, a sua casa, o seu apartamento, você vai morar com a sua família e você, enfim, tem alguma dúvida em relação a isso. O que você vai fazer? Vai procurar um advogado especialista na área de contratos, né? Não vá arriscar, não fique jogando com a sorte, achando que você está, não, mas eu vou pegar um livro. Vou lá pegar um livro e aí eu vejo lá sozinho se dá certo. Por que só o livro não dá? Porque você precisaria ter uma formação mais aprofundada. Porque é na formação aprofundada e com a experiência que você vê, na prática, termos, objetos, jurisprudências, decisões que são aplicadas a essa área específica. Que talvez você, que não é da área civil nem da área empresarial, não vai conhecer. Então, a gente tem que fazer uma escolha mesmo de privilegiar a nossa formação, né? Agora, vamos pensar que você, meu aluno, meu seguidor, então, não, no meu caso, eu estou terminando a universidade, eu já me formei, sou recém-formado, e eu quero me dedicar a essa área de contratos, porque eu acredito que é uma área muito boa, porque dá para trabalhar mesmo durante a pandemia ou qualquer outro momento. Então eu quero atuar nessa área. Ótimo. Então, nesse caso, o que você pode fazer, né, como uma dica? Procurar treinamentos que te ajudem a ter a prática, né? Não só, claro, você vai fazer uma pós-graduação? Sim, com certeza, mas não é só a pós, porque na pós você vai ter um conhecimento muito teórico. Para você ter uma ideia, quando a gente tem a graduação, na graduação você tem todas as disciplinas, né? Então, enfim, é um conjunto de disciplinas, tem aula todas as noites ou todas as manhãs, e você estuda todas as disciplinas. No curso de especialização, você vai escolher um tema, por exemplo, contratos. E aí você vai estudar todos esses contratos de uma maneira mais geral. Aí, então eu quero estudar um pouco mais. Aí você vai fazer um mestrado. O mestrado você vai escolher um tema dentro desse que você já tinha pensado e vai fazer um estreitamento. Então você vai escolher um pontinho para você ver como os doutrinadores pensam. Então, ainda é teórico. E o doutorado você vai escolher ainda uma coisa mais específica sobre aquilo lá. Ou seja, essa formação que é muito importante, que é dada pela universidade, pelos cursos de pós-graduação, claro, sem a universidade você não pode exercer essa atuação de consultor jurídico, porque isso é proibido, inclusive, por lei. O direito, ele é uma profissão regulamentada. Então, a gente tem que deixar isso claro. Mas, você terminou a faculdade, fez o exame da ordem e tal. Não é a pós-graduação que vai te dar a prática. Por isso que existem alguns treinamentos. Eu tenho um treinamento muito prático sobre locação, que você pode. A partir do passo a passo, e a gente treina a redação dos contratos para que você consiga criar essa mão. É que a nossa atuação há muito tempo não é mais à mão, né? A gente não escreve mais à mão. Mas você vai aprender, vai criar, né? Com o seu computador ali e tal. Para que você tenha essa clareza de como eu atuo nessa área. E por que isso é importante? Eu já vi chegarem a mim muitos documentos que a pessoa se vê claramente. A pessoa pega alguma coisa da internet, muda as partes e aí manda para o advogado, no caso eu, né? Aí fala: ah, doutora, pode validar esse contrato para mim? Aí qual é o papel do advogado? Eu vou lá fazer a leitura, a análise. Aí eu pergunto sobre o negócio da pessoa, faço toda aquela parte de entrevista que eu falei em alguns vídeos anteriores para vocês, né? E aí faço a leitura mais aprofundada. E quando a gente começa a ver no detalhe, você fala assim: nossa, como é que a pessoa se compromete a uma cláusula dessa, né? Aí faço destaque e tal, e volto com o cliente: ó, é isso aí, você quer combinar? Porque nós, quando somos consultores, a gente não pode alterar o que foi combinado verbalmente entre as partes. Mas, muitas vezes, quem criou o instrumento não entende nada de consequência jurídica e não entende nada da tratativa entre as partes, porque simplesmente colocou lá no Dr. Google no buscador, né? Contrato de prestação de alguma coisa. E a pessoa nem leu, né? E para que você possa atuar corretamente e aprender a fazer essa leitura, é importante que tenha alguém do seu lado para te auxiliar nesse momento de crescimento, né? Eu acho que é muito válido, né, que você tenha essa preocupação. Eu acredito que uma das formas é você estar em grupo com as pessoas que trabalham com isso. Então, eu criei um grupo no Telegram. Quem quiser participar, entra lá no meu site, é www.cidadania1000, 1000.com.br/Telegram, né? Telegram com M no final. E aí você já vai, tem um botão lá para você clicar e você já se inscreve no Telegram, tá? O Telegram é igual um grupo de WhatsApp. Mas qual é a vantagem, né? Por que que eu não faço então um grupo de WhatsApp? Tem muita gente que entra nos meus grupos e, sabe, gente que depois a pessoa não está interessada em receber a informação e se formar. A pessoa está interessada em ir lá para pegar o número do telefone da pessoa que está no meu grupo para ficar depois mandando propaganda. Isso eu não concordo, né? Então, o Telegram facilita assim, a pessoa que entra não tem acesso a quem está no grupo, só eu posso me comunicar com vocês. Então, é uma comunidade de estudos. Eu sempre mando material para vocês, semanalmente tem material novo, e é um grupo que eu alimento e que eu cuido gratuitamente. Então, vale a pena. Então, esse é o ponto um que você pode fazer para sair desses contratos armadilha. O ponto dois é participar da minha semana Aluguel que Rende, né? Então, a semana ela antecipa um pouco a criação da minha nova turma de contratos, né? Então, a gente vai fazer essa próxima semana gratuita, do dia 11 ao 18 de maio. E se você quiser participar dessa semana, entra também lá na minha página, que é cidadania1000.com.br/cursos. Então, aí você pode se inscrever e eu vou mandar para vocês o link, onde vai acontecer essa semana. Tá bom? Então, por agora é isso. Daqui a pouquinho eu vou entrar de novo porque eu tenho um outro tema para falar com vocês. Mas aí dá tempo de você fazer um chazinho, tomar uma água, tal, e a gente volta daqui a pouco, tá bom? Até mais, até daqui a pouco. Ah, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre, hoje e agora, o que é necessário para fazer um excelente contrato. Essa é a nossa. Oh, Bruno! Legal! Essa é a nossa 20ª live, né? Então a gente está há um mês fazendo lives todo dia. Só essa semana que eu tive aí alguns compromissos que não consegui estar com vocês durante a semana, mas como eu prometi, eu falei, não, vambora que as pessoas querem saber dos contratos, querem saber de técnicas, formas para você conseguir resolver melhor sua vida, né? Eu acredito até lá no, na lei de Introdução ao Direito Brasileiro. Antigamente a gente chamava de Lei de Introdução ao Código Civil, né? Mas hoje é a LINDB, Lei de Introdução ao Direito Brasileiro. A gente tem uma regra que é falada lá, que fala assim: ninguém se escusará de cumprir a lei alegando que não a conhece. E eu vejo nessa norma um problema que é o do total, se não total, vai 99% das pessoas não conhece o próprio sistema brasileiro. Então a gente sabe algumas coisas. Você sabe que você tem que votar. Você sabe algumas normas aí, normas penais, tal, né? Todo mundo conhece. Mas efetivamente entender como funcionam os negócios, quais são as regras que devem estar nos contratos ou não, o que você tem direito ou não, mesmo em relação ao direito do consumidor, as pessoas não sabem. E isso é bastante preocupante. Então, já faz bastante tempo que eu tenho esse canal e eu falo exatamente para essas pessoas que querem, ter essa liberdade. Eu acredito que sem informação não existe liberdade. Você não escolhe efetivamente. Tanto se vê aí na mídia as pessoas brigando apaixonadamente por pontos de vista, mas se todos soubessem o que está na Constituição, 50% das questões já estariam resolvidas. Então, é bem preocupante, né, que a gente veja uma sociedade que, embora o que nos move e o que existe na nossa sistemática jurídica seja a livre iniciativa, como eu vou ter liberdade se eu não sei a lei? Então, fica esse alerta, né? Ninguém pode dizer que não vai cumprir a lei por desconhecimento da lei. Por isso que nós estamos aqui, né, nesse sábado, falando um pouco desse contrato. Como é que eu faço, então, esse bom contrato? Como é que eu escolho essas cláusulas que sejam excelentes? Como é que eu faço esse contrato excelente? E toda a nossa base é pautada nessa livre iniciativa e nessa autonomia privada. O que é essa autonomia? A pessoa pode fazer tudo em uma área contratual, tudo que não é proibido por lei, né? Então, eu, particular, eu posso fazer tudo que a lei não proíbe. Ah, mas onde está escrito na Constituição Federal isso? Lá no artigo 5º, inciso 2. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Ah, ótimo, eu já sei. E agora? Como é que eu faço efetivamente esse resguardo dos meus direitos? Primeira coisa, quando você for fazer algum contrato, alguma contratação, é necessário que você conheça realmente o objeto do contrato e que você saiba com quem você vai negociar e que dê esse consentimento livre. A gente vê muito, às vezes, no, nos filmes, principalmente comédia, né? Que a pessoa engana a outra para ela assinar documento em branco, aí depois se compromete, sei lá, passou uma procuração, vendeu a casa, alguma coisa assim. Então, assim, pode parecer uma brincadeira quando se fala isso nos filmes, mas tenho certeza que às vezes alguém, né, tentou enganar o outro para que ele assinasse um documento. Então, ponto um, se você vai realizar realmente uma tratativa, verifique o que você está combinando, né? Uma dissonância, um descompasso entre o que está no papel e o que foi falado, pode fazer prevalecer, sim, o que está escrito no papel, né? Exemplo, teve uma pessoa que me fez uma consulta há um tempo e ela havia feito uma compra de um imóvel e nas tratativas, a pessoa que tinha o imóvel falou assim: olha, mas pode ficar tranquila, viu? Eu que construí, eu sou o construtor, e se tiver algum problema, eu conserto, porque eu dou a garantia, etc, etc. Aí no contrato, não era isso que estava escrito, né, sobre essa questão da garantia. Claro, a gente tem uma garantia legal? Tem, né? Mas se a pessoa dá essa garantia além do que é a garantia legal, poxa vida, para que eu tenha essa prova, é necessário que a pessoa escreva em algum lugar. Então, isso deveria ter constado no próprio contrato. E muitas vezes a pessoa não consta. Por quê? É aquele vendedor que vai prometer qualquer coisa só para ter a realização da venda. Então você já começa errado. Eu lembro de uma senhora que ela foi comprar um apartamento e a vendedora, que era uma corretora, ela falou assim: "Ah, não, mas nossa, quando a gente encerrar, eu vou dar um presente para a senhora, porque eu vou comprar, né? A senhora era devota, né, de Nossa Senhora, eu vou comprar uma imagem, porque a senhora gostou tanto, né, desse meu colar, eu venho aqui, venho tomar um café com a senhora." Ou seja, ela precisava fazer isso? Não, o trabalho dela não é presentear a pessoa que comprou dela, porque ela é corretora, né? E não é que a pessoa prometeu, fechou o negócio e depois nunca mais apareceu? Ah, que feio, né? Então são coisas que você fala assim: poxa, mas isso é tão pequeno. Sim, tão pequeno, mas essa senhora, quando ela for comprar um outro imóvel, ou vender o imóvel que ela tem, ou fazer algum outro negócio, ela não vai falar com aquela corretora, né? Por isso que é importante que você saiba com quem você vai negociar. E saber que o negócio é negócio. A pessoa, às vezes, quer ser simpática, etc., mas acaba se prejudicando. Então, para fazer negócios que são importantes, é necessário que você saiba com quem está lidando, né, para que não tenha mais adiante alguma surpresa desagradável. Uma das coisas também que são importantes quando você vai fazer um bom contrato, além de, né, saber o objeto, saber exatamente, né, qual é a tratativa, etc., é que você, quando vai verificar esse negócio, se for um negócio muito específico, leve para um advogado, leve para um consultor que entenda desse problema, que entenda dessas coisas. Exemplo, tem uma pessoa há vários anos, né? A pessoa já me procurou há vários anos. E me procurou porque eu trabalho muito com essa questão de contratos empresariais e a pessoa tinha um problema com franquias, né? Então, na época, essa pessoa, né, estava saindo, ela e outras pessoas, né? Algumas pessoas iam sair daquele sistema de franquia porque, enfim, porque a pessoa sai de um negócio. É porque ela está ganhando muito dinheiro e decide fazer outra coisa? Normalmente não é isso. Né? Quando a pessoa está ganhando dinheiro, ela no, o normal, tá, gente? É que ela continua e aí depois ela vai fazer outra coisa, né? Mas normal, assim, 99,9% das pessoas quando eles saem desse sistema porque deu errado, não conseguiu desenvolver corretamente. E não sei se você já teve contato com o sistema de franquia, mas o sistema de franquia é uma parceria que vai acontecer entre o franqueador e o franqueado. O que o franqueador entrega ao franqueado? Um sistema de negócio que ele já testou, que ele conhece que é muito bom. Então, esse sistema de franquia, ele vai vender para o franqueado um know-how, que é esse conhecimento, né? Ele vai falar assim: olha, eu entrei no mercado há não sei quantos anos e eu provei que, por exemplo, a minha franquia de brigadeiros é excelente porque eu consigo manter um faturamento X e com esse faturamento X eu consigo, enfim, ter um lucro extraordinário, o investimento que você coloca nesse sistema volta em tanto tempo, e aí vai falar, vai dar esse direito de uso da marca, de alguma possibilidade aí, se tiver alguma outra propriedade intelectual, enfim, é um contrato complexo, né, que envolve várias coisas. meio que você, que é o franqueado, vai passar a ser parte desse sistema, né? Você vai pagar um valor a título de retribuição para esse franqueador, porque o franqueador, ao invés de deixar você, testando, porque quando a gente fala em direito empresarial, quem assume o risco da atividade é o empresário. E vamos combinar, ninguém vai pegar na mão do empresário e falar assim, não, não faça isso, né? O empresário que vai testar aquela uma ou outra ferramenta, né? E aí ele vai escolher se ele vai continuar naquela área ou não, enfim, mas é uma escolha do empresário, certo? Agora, dentro do sistema de franquia, o franqueador, ele fala assim, olha, eu tenho esse negócio que já deu certo. Se você fizer do modo como eu te falar, você também vai dar certo e eu vou te ajudar, por exemplo, a escolher um ponto, eu vou te ajudar a fazer a escolha dos funcionários, o perfil, etc. Inclusive, o franqueador, ele precisa escolher o perfil de franqueado que ele quer, né? Via de regra, para o sistema de franquia funcionar, esse franqueado que vai entrar no sistema, ele também precisa conhecer de empresa, ele precisa ser um empresário, né? Então, ele não é um consumidor coitadinho que não sabe de nada. Tá? Só para vocês terem uma noção, porque tem muita gente que sonha em ter um negócio. E hoje a gente ouve o tempo todo pessoas falando sobre empreendedorismo, não é? O empreendedorismo, sim, é uma grande coisa que dá muita liberdade para o empreendedor, mas ele exige uma atuação forte. Empreendedorismo não é para aquela pessoa que tem perfil para ser empregado. O que é o perfil para ser empregado? É aquela pessoa que só sabe trabalhar impulsionada, recebendo ordem. É, o empreendedor não, ele está vendo que o seu negócio vai mal, ele precisa fazer alguma coisa. Ele não pode fazer assim, ai, eu cansei. Não, não pode. Ele tem que continuar, ele tem que achar uma força dentro dele. Para, olha, dia seguinte eu tô aqui. Mais tarde eu tô pensando nisso, eu acordo pensando no meu negócio. Esse que é o propósito, né, para quem tem um negócio. E alguns franqueados, eles acham que por ser parte da franquia, é o franqueador que tem obrigação de fazer com que ele tenha lucro. Né? Então, tem muitas coisas boas no sistema de franquia. Mas existe muito engano. Existe muito engano porque às vezes a pessoa que não tem nenhum conhecimento, né, em negócio pega toda a sua reserva econômica, coloca no negócio e ainda coloca o pai, a mãe como fiador em contrato de locação de imóvel. Enfim, já vi muita tristeza que veio desse tipo de negócio, tá? Mas, enfim, só para vocês terem uma noção, né, de como é esse negócio. E, normalmente, quando a gente pega a documentação, antes da pessoa assinar o contrato, a lei de franquia, que foi atualizada no ano passado, ela fala, e antes, a lei anterior também falava, que antes de fechar o negócio, é necessário que o franqueador entregue ao franqueado, pelo menos 10 dias antes, uma cópia de um documento que se chama de COF. Só que COF não é café, tá? É COF, que se chama Circular de Oferta de Franquia. Nesse documento, que é Circular de Oferta de Franquia, vão estar indicados todos os pontos que devem ser conhecidos pelo futuro franqueado, se assim ele desejar assinar o contrato final, definitivo, sobre o sistema, inclusive indicação dos franqueados que saíram, né? Demonstração financeira, sobre o franqueador e tudo mais. Né? Então, a gente tem essa circular de oferta de franquia, essa COF. Né? Então, agora você sabe que COF não é só um cafezinho. E essa circular de oferta de franquia, ela diz respeito a todos os documentos, né? Toda a estrutura do negócio. Agora, nesse caso que eu comecei a contar para vocês, a pessoa pegou a circular de oferta, leu, aí o franqueador tinha lá uma obrigatoriedade para a pessoa mandar para um contador, um administrador e um advogado. Por que isso? O contador, ele vai conseguir verificar quais são efetivamente as informações contábeis sobre o franqueador que são importantes. Será que aquele sistema é válido? Será que aquele sistema é realmente bom? Então, é o contador que vai fazer essa verificação, um trabalho de auditoria, um trabalho de consultoria, né? Ele pode falar assim: olha, me parece que essa empresa vai bem, ou não, olha, essa empresa ela tem algum problema assim, assado, né? Ou ainda um administrador. É o administrador que vai fazer a conta para você, franqueado, de qual vai ser o seu custo, se entrar no sistema é a melhor coisa ou não, né? Então, é necessário também que tenha essa outra visão. E um advogado. No caso, a pessoa, antes de entrar no sistema, porque eu não sei se você já passou por isso, mas quando você vai fazer algum negócio importante, normalmente você não quer abrir para outras pessoas. Por quê? Às vezes é uma grande oportunidade, que é uma oportunidade muito doida, e você fala assim: caramba, mas para quem eu vou falar? Aí as pessoas vão ficar falando, vão ficar perguntando, não quero, né, que todo mundo saiba. Só que a pessoa pegou e falou assim: ah, vou levar para o meu primo fez direito, ele sabe. E aí o primo olhou e falou: não, tá tudo bem esse contrato, tá certinho. Só que o primo era especialista em penal, estava na área penal. Tudo bem, é uma pessoa que tem condições de ler um contrato, tal? Tem, mas é o que eu falei aí numa live anterior. Se a pessoa não é da área contratual, ela pode perder alguma coisa específica sobre aquela área. Exemplo, vamos sair um pouquinho da advocacia e ir para a área médica, tá? É a mesma coisa de você perguntar para o seu primo na área médica, tá? Que é ortopedista sobre alguma coisa de cirurgia plástica. São áreas muito diferentes, né? Não que o ortopedista não tenha noção. Claro que ele tem. Só que a especialização dele e a área de atuação é tão outra que ele acaba não tendo como dar o suporte que seria necessário se a pessoa fosse perguntar, né, pedir uma outra opinião de alguém daquela área, por exemplo, da área de cirurgia plástica ou da área do coração, alguma coisa assim, tá? Então, essa questão é super importante. É preciso que se tenha esse atendimento especializado. Né? Então, é esse atendimento especializado que vai te ajudar a que você construa um excelente contrato, né? Porque aí o profissional consegue te auxiliar, né? E, enfim, a ter aí um melhor resultado. O que mais que a gente precisaria? E isso é importante nos contratos de locação. Eu fiz uns vídeos anteriores falando sobre a necessidade de assinatura, mas não necessariamente a necessidade de reconhecimento de firma, né? Nos contratos de locação, a praxe é o reconhecimento de firma, é que se faça esse reconhecimento. Por que a praxe é que se faça esse reconhecimento de firma? Porque eventualmente, normalmente, a gente faz as negociações e o proprietário não conhece o locatário, né? Ele é uma pessoa que veio por meio de um anúncio, achou lá o imóvel na internet e ele não conhece essa pessoa. E o proprietário, com o auxílio de uma imobiliária, um corretor, ou sem o auxílio, porque existe muita gente que é proprietária de imóvel e cuida dos próprios imóveis, nesse caso, a pessoa tem essa possibilidade, né? Tem essa atuação junto aos seus próprios imóveis, e ele vai pegar as documentações, vai fazer pesquisa de crédito, tal, e vai elaborar o seu contrato com esse locatário. No momento da assinatura do locatário, concordam que se eu tenho um locatário de má fé, ele pode fazer uma assinatura qualquer para amanhã ou depois alegar que não foi ele que assinou? Sim. Então, o livre consentimento, ele vai ser expresso na assinatura. Mas eu preciso saber, ter certeza que essa assinatura é a assinatura dele. E como é que eu faço para ter certeza? Eu peço para ele reconhecer a firma no cartório, tá? Uma das coisas que são feitas para esse reconhecimento de firma é pedir para a pessoa ir lá e levar o documento e já reconhece na hora, né? Enfim, é uma forma, tá? Eu vou falar que isso é infalível? Não, porque a fraude está aí, né? No mundo, mas 99,9% das vezes isso já vai bastar. Já me perguntaram também, né? Como a gente fala, né? De fazer um contrato que vai ser um contrato excelente, sem problemas. Eu preciso registrar esse contrato? A maioria dos contratos não depende de registro. O contrato de locação, por exemplo, ele é válido mesmo sem registro. Mas, por exemplo, para alguns direitos, eu preciso ter esse registro. Exemplo, direito de preferência. Para garantir o direito de preferência, é necessário o registro, tá? Ah, professora, mas eu já ouvi falar que a pessoa faz o contrato sem o registro e depois ele informa que vai vender, tal, e dá tudo certo. Sim, porque a gente tem que lembrar, e por mais que vocês vejam todas essas notícias aí na cidade sobre corrupção, pessoas que passam a perna uma na outra, fraude e tal, a maioria das pessoas, a maioria dos brasileiros é correto nos negócios. Então a gente não pode esperar, né? Esperar que os negócios sejam errados, porque pensando que a pessoa já está agindo de má fé. Não, a gente tem que ter essa visão de que, poxa, a maioria das pessoas age de boa fé. E claro, se esse proprietário recebe uma boa proposta, ele vai informar ao seu locatário que ele vai, né, vai ter essa possibilidade de comprar o bem, tá? Então, mesmo sem o registro, mesmo sem o registro. Mas é alguma coisa que deixa uma possibilidade no ar, né? Tanto para um quanto para outro. Ficou claro? Até aí, tranquilo, tá? E uma das coisas para a gente ter realmente esse contrato excelente, e eu acho que não tem tanto a ver com não só o instrumento, é essa tentativa de criar um clima amistoso entre as partes. Por que criar um clima amistoso entre as partes? É um clima de urbanidade, um clima em que seja possível conversar, né, uma conversa amistosa entre locador e locatário. E muitas vezes isso não é possível, e aí são levadas questões privadas para a esfera pública. Um exemplo é o que está acontecendo agora, né, nesse momento aí de desafio, em que, enfim, tem até projeto de lei dizendo que não seria possível realizar o despejo. Poxa, e assim, é um projeto de lei, tá, gente? Então, ainda está tramitando, seria uma possibilidade de não haver despejo durante esse momento da pandemia. A meu ver, isso é uma coisa bastante contrária à lei, porque com esse problema de saúde que está acontecendo no Brasil e no mundo, ou não, os contratos continuam a existir. E eu sempre reforço aqui que a melhor saída é o diálogo entre proprietário e locatário. Não é possível obrigar o outro a fazer acordo com você, mas é possível que você tenha essa possibilidade de dialogar e, de repente, sei lá, estender mais para frente o pagamento, né? Porque não é porque em um caso eu tenho o dono do imóvel que tem várias casas que não vai acontecer o que me parece, a maioria, pelo que eu vi nas pesquisas que fiz, de o locador que tem apenas um único imóvel. Esse locador que tem um único imóvel, se ele deixar de receber o aluguel, o que vai acontecer com ele? Provavelmente ele mesmo vai ficar sem o amparo, né? Sem comprar o remédio, sem comprar a comida. Muitas vezes é assim, né? Então a gente não pode pensar numa situação achando que só o locador é o mauzinho da história e o locatário é o hipossuficiente. Olá, Ana, tudo bem? Então, só para vocês lembrarem, não é? Existe essa lei em tramitação sobre especificamente esse direito, né, locatício, sobre uma impossibilidade de despejar e meio que decretando uma moratória, falando que as pessoas poderiam parar de pagar os aluguéis simplesmente. Né? Mas eu queria deixar claro com vocês que essa ainda não é lei e que seria, se fosse publicada, seria uma lei injusta, porque haveria uma interferência direta, direta mesmo, do Estado na economia. E nesse caso, poderia culminar em retirar uma possibilidade de sustento desse que é o locador e que ele não teria de onde tirar. E será que esse locador, ele teria condições de pedir algum auxílio emergencial? Olhem só que interessante, né? A gente olha sempre para uma situação, mas principalmente nesses momentos de transtorno, precisamos ver essa situação de uma maneira mais ampla para garantir mesmo que seja a coletividade a ser atendida. Tá bom? Então, bom, muito obrigada por você estar aqui agora. Eu deixo mais uma vez um convite para você entrar lá no nosso grupo do Telegram. Então, entra lá no nosso site www.cidadania.com.br/Telegram. E você vai ter acesso a muito material sobre direito dos contratos. Tá legal? E aí, Natália, eu estou terminando já, né, a nossa live. Depois entra aí, reveja a live e me conta o que você achou, você, a Ana, tá bom? Fiquem em paz e um excelente fim de semana para você.
É isso aí! Você já conhece o nosso site? Navegue no cidadaniamil.com.br e saiba mais sobre o nosso conteúdo. Um abraço da Viviane, do blog Cidadania Mil.